De maneira que, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião e discutindo aqui alguns assuntos, entretanto, esperemos que cheguem os restantes elementos da mesa. Um assunto foi levantado aqui pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, até antes de iniciarmos esta reunião hoje, podemos considerar em outros assuntos, foi devido a algumas questões que têm surgido às audições à sexta-feira, por vezes poderem acabar um pouco mais tarde para os deputados que realmente não são da zona de Lisboa, pronto, o que eu compreendo, apesar de que também temos o problema de termos que fazer as audições e o tempo também não é muito, mas uma sugestão, penso que será, pronto, mais pacífica, seria pronto, evitarmos à sexta-feira mesas e coordenadores, a não ser num horário, se fosse logo às 9 ou então no outro dia da semana, não antes das audições, para não atrasar. E a outra questão seria nunca termos mais do que uma audiência com grelha B, o que levaria no máximo 2 horas de audiência em termos práticos. Obviamente que o que está marcado, está marcado, não estamos a falar em alterar o que já está marcado neste momento, mas novas marcações poderia-se resolver dessa maneira. E em compensação, na quinta-feira, após plenário, podemos fazer também uma audiência tipo grelha B, que também no fundo são 2 horas. E dessa maneira conseguimos cumprir à mesma mais ou menos os tempos que acordámos, mas já facilitávamos a vida para os seus deputados que são de mais longe. Não sei qual é a opinião, a vossa opinião, já agora dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, o nosso pressuposto é qualquer solução que conduza ao andamento rápido dos trabalhos. E, portanto, se necessário, estaremos disponíveis para reunir na quinta-feira depois do plenário. E julgo que também é prudente marcar ou não agendar no mesmo dia reuniões de mesa e coordenadores ou até de comissão, quando a comissão tem que deliberar com audições. E é mais fácil resolver isso à hora do almoço do outro dia durante a semana do que propriamente nesse, e assim começaríamos as audições mais depressa. E, portanto, da nossa parte, contar-se-á com todos os esforços para que as audições corram não só o mais célere, mas também ocorram no período mais rápido de tempo possível.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Joana Mortágua, não sei se quer dar alguma opinião sobre o assunto ou se está de acordo com o que foi aqui discutido. Ok, obrigado. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Correia, obviamente que penso que do grupo parlamentar do Chega, não querendo falar em nome do grupo, mas penso que também não se vão opor, penso a essa solução e penso que os restantes grupos também não se irão opor, mas de toda a maneira, se entretanto tivermos hoje os restantes coordenadores, ainda voltaremos a falar sobre este assunto, mas fica para já a indicação para os serviços de pensarmos em prosseguir com esta metodologia. Mas não vamos desmarcar o que está, porque as pessoas já concordaram em vir nos horários em que está, não vamos estar agora a alterar o que já está previsto neste momento, penso que não terá muita lógica, a não ser que sem causar nenhum problema às pessoas que já estão para vir, podemos tentar, no caso de haver grelhas, uma segunda grelha B, por exemplo, ou uma sexta-feira que já esteja prevista, com algum espaço para a frente, tentar falar com as pessoas para virem, por exemplo, à quinta-feira anterior. Acho que isso aí não se perde nada em tentar isso, desde que não cause prejuízo a quem vem. Mas que agora sim, mas vamos primeiro tentar ver se estamos todos de acordo, Sr. Deputado.
Eu julgo que em relação às pessoas que já estão marcadas, enfim, correndo o risco de ser desagradável, mas que podem ser reagendadas, uma vez que, se houver um acontecimento parlamentar, como já aconteceu, inclusive, elas tiveram que ser alteradas, que possam vir novamente a ser alteradas. Portanto, apenas e só, se os deputados derem concordância a essas situações e as pessoas estiverem disponíveis, podíamos já assumir aquilo que estamos a fazer agora para ser o mais rápido possível e não esperar que passe, até porque há uma segunda questão que esteve em cima da mesa das nossas conversas, que foi a questão, e julgo que o Presidente também queria colocar essa questão, da suspensão durante o período de discussão orçamental, até por causa dos partidos que têm dificuldade em estar aqui presente, como aliás hoje é visível. E há uma terceira questão que eventualmente teremos que ponderar, e aqui teria que ser sempre também por consenso. Há audições que eventualmente poderiam vir a ser substituídas por depoimento escrito, ao invés de serem presenças, aquelas que não conseguirem prescindir ou não quisermos prescindir de se houver consenso e unânime em alguns casos, que pode-se apenas solicitar o depoimento prescrito relativamente às mesmas, sem prejuízo de privilegiarmos sempre a presença dos depoentes, porque essa é naturalmente a melhor forma de conseguir obter e fazer as perguntas adequadas.
Muito bem. Poderemos então... Para já, a questão de realmente não serem feitas algumas audições ou serem efetuadas de forma escrita, que aliás seria o nosso ponto, digamos, 3 aqui da discussão desta reunião, eu penso que, não sei se já algum dos grupos teve ocasião de analisar o que está previsto e chegar a uma conclusão sobre esse assunto ou não, porque se calhar o ideal, caso fossem encontradas audições, pudessem passar a escrito, caso não se possam realmente deixar de fazer as mesmas, o ideal seria, se calhar, cada grupo sugerir o que é que teria disposto, ou então os próprios grupos que as propuseram, sugerir passar a ouvir essa audição em escrito e não presencial. Mas creio que seria o melhor para se iniciar alguma discussão sobre esse assunto, porque acho que só aqui a falarmos do assunto não vamos chegar a conclusão nenhuma. Portanto, eu pedia nesse caso aos grupos que analisassem realmente isso, aliás, como já foi pedido, que analisassem realmente essa questão e tivessem alguma sugestão concreta de audições que estejam... Então, nesse caso, o Sr. Deputado quer já dizer agora, enviar uma lista... mas convinha assim, isto ser com alguma brevidade, digo isto porque nós estamos a agendar neste momento e... já agora só pergunto então o seguinte, o que está neste momento já, digamos, previsto e confirmado, portanto, obviamente que a eurodeputada Marta Temido, que é hoje, está fora, obviamente, de equação. Temos, neste momento, já confirmado Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Manuel Pizarro, Francisca Van Dunen, Maria de Lourdes Lemos, Marta Gonçalves, António Carlos Queiro Carapeto, Augusto Santos Silva, Vítor Almeida. José Magro e Carla Mendonça. Isto é o que está neste momento agendado confirmado. E confirmado. Portanto, se algum grupo prescindir de algum... Sr. Deputado?
Nós, pelo nosso lado, estamos disponíveis para prescindir do ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e da ex-ministra da Justiça, Francisco Van Dunen. Não nos opomos a que, se quiserem solicitar que seja prescrito, poderia ser prescrito. Relativamente aos restantes nomes da lista, consideramos que é... A Carla Mendonça também poderia ser por escrito, uma vez que esta foi a primeira contactada em Portugal, mas estamos disponíveis para que seja por escrito.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se estiver de acordo, nós durante o fim de semana enviaremos por escrito para todos os grupos os nomes que estamos dispostos a abdicar, se houver consenso, nesta comissão de inquérito.
Então, se há neste caso, para não entrarmos agora numa discussão sobre esse assunto, se calhar não vamos chegar a conclusão nenhuma, e a pedir que, sem falta, durante o... Sr. Deputado.
Eu julgo que podíamos avançar, até porque será mais fácil também para o Partido Chega depois pronunciar-se no fim de semana, sabendo quais são também as propostas dos outros partidos. Assim, o Partido Socialista já tinha feito a proposta de transformar em depoimento escrito as audições da Secretária-Geral da Ministério da Saúde e do fisioterapeuta que acompanhou as crianças em Portugal. Esses dois já tinham sido propostos pelo Partido Socialista para deixarem de ser audições presenciais para depoimentos escritos. Quanto às outras propostas, posso-me pronunciar, mas não somos o partido proponente. Julgo que os partidos, dentro daquilo que foram as audições propostas pelo PS, abdicamos destas.
Obrigado, Sr. Deputado. E Sr. Deputado António Rodrigues.
Aproveitando este momento em que estamos a criar consenso, neste caso até para a metodologia, uma vez que o deputado André Ventura propôs que durante o fim de semana se dispunha a fazer a retomada de posição do Chega, eu diria que estabeleceríamos aqui primeiro a metodologia, quem, prescindo totalmente da audição de alguém, quem quer transformar ou não se importa de transformar um depoimento presencial por um depoimento prescrito, ou aqueles que são, os restantes seriam imprescindíveis, como é lá. Portanto, acho que deveria ser primeiro esta metodologia, depois a mesa fará, de alguma forma, a conciliação das pressões de vários partidos e, quarta-feira, eventualmente, em mesa e coordenadores, podíamos acertar estes pormenores.
Sr. Deputado.
Deixa eu ligar o António.
Em todo o caso, Sr. Presidente, para consideração global desta questão, nós devemos dizer isto. Nós vamos propor duas novas audições, apesar de prescindirmos de algumas, se necessário recorremos putestativamente a elas. Uma delas é a doutora Lacerda Salles, que entendemos que deve ser ouvido novamente depois do testemunho que aqui foi dado da doutora Carla Silva, e outro do antigo primeiro-ministro António Costa. Portanto, queria deixar também a clareza a todos de que, não obstante prescindirmos de alguns, podemos consensualizar, o Chega vai, e portanto queria dar esta informação, pedir estas duas audições e também quero deixar já claro, estamos à porta fechada, que se for rejeitado usaremos o nosso direito putestativo para o exercer, pelo que devemos ter isso em consideração na calendarização e também na preparação dos trabalhos. Quero o doutor Lacerda Salles, vamos insistir com o doutor António Costa para uma audição presencial, não obstante sabendo que ele tem legalmente o direito de não o fazer, mas poderá fazê-lo também se assim o entender. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e peço desculpa pelo atraso, mas isto hoje não estava fácil. Pronto, como eu já tinha dito na reunião passada, que da parte da IEL a maior parte dos pedidos que estão são também propostos por outros grupos parlamentares, o único que só tinha sido pedido pela IEL e pela CDS era o Inspetor-Geral da IGAS, e aquilo que a IEL tinha sugerido é, nós neste momento temos 3 audições de pessoas da IGAS, e aqui é um apelo para a deputada Joana Mortágua, porque vocês pediram as 2 pessoas da IGAS e nós temos um Inspetor-Geral. Pessoalmente, eu acho que às tantas faz sentido a gente só ouvir uma pessoa, e ao ouvir uma pessoa acho que faz sentido ouvir o Inspetor-Geral. Portanto, ou seja, não queria propriamente retirar o meu se fôssemos, porque acho que é isto que faz sentido, mas pronto, é deixar esta... Pronto, quer dizer, não estou a falar pelo Bloco de Esquerda, estou a falar pela parte da IEL, mas pronto, para termos só uma destas audições.
Sra. Deputada...
Nós não nos opomos.
Obrigado. Então, nesse caso, pronto, para tentar chegar aqui a uma metodologia e a pedir a todos, portanto, os serviços já ficaram com alguma nota sobre o que se falou hoje aqui por diversos partidos sobre retirar algumas ao passarem escrito. Isso iria ser enviado, íamos tentar ainda durante o dia, até o final do dia 2, enviar essa informação para todos os grupos parlamentares, e o partido chega e ia também verificar isso durante o fim de semana para na segunda-feira que vem já haver algum feedback sobre este assunto. Íamos tentar marcar possivelmente então para a próxima quarta-feira, porque segunda e terça não podemos ir das jornadas parlamentares. Na quarta-feira vem talvez uma mesa e coordenadores às 2 horas da tarde, penso que dá para todos, e tentávamos chegar a um acordo sobre a questão das audições. Entretanto, o Grupo Parlamentar do Chega, é uma questão de fazer chegar o... Aliás, há um pedido que vamos já discutir agora, que é o do António Costa, a questão do Lacerda Salles, é que não estava ainda em cima da mesa, mas se o Sr. Deputado quiser oralmente também já discutir esse pedido, é uma questão. Tem a palavra.
Muito breve também, Sr. Presidente, não estarmos aqui a perder muito tempo. Entendemos que A audição da doutora Carla Silva foi, de facto, bastante reveladora, teve também algumas acusações graves, algumas em forma de acusação, outras de insinuação, mas que ficou clara, da perspectiva da doutora Carla Silva, sublinhe-se, a responsabilização em relação ao antigo secretário de Estado António Lacerda Salles. Ora, uma vez que tivemos a audição do próprio, em que ele negou categoricamente esta responsabilidade, uma série de novas pistas e novos factos que foram aqui trazidos pela doutora Carla Silva, entendemos que era da mais elementar necessidade e justiça ouvir novamente o doutor António Lacerda Salles, de preferência depois da doutora Teresa Moreno, uma vez que o encadeamento dos factos parece interligar estes protagonistas. Não me quero alongar muito mais, acho que toda a gente percebe a evidente necessidade desta audição e vamos sujeitá-la à votação. Em relação ao Primeiro-Ministro António Costa, ou ex-Primeiro-Ministro, entendemos que aquilo que deixou por escrito é manifestamente insuficiente, desde logo que diz que, quando soube do caso, procurou fazer diligências para saber o que tinha acontecido, mas não nos diz quais diligências, também não lhe foi perguntado diretamente, mas não diz quais diligências, nem o que fez, nem a que resultado chegou. É evidente que temos que perceber se um Primeiro-Ministro diz que, quando conheceu o caso, procurou saber no Governo quem estava implicado, ou se alguém estava implicado ou que fez diligências, que este Parlamento saiba quais foram e a que resultados chegaram. Portanto, basicamente, para não se perder mais tempo, dois requerimentos orais, um para ouvir António Costa presencialmente, se ele estiver disponível para isso. Portanto, aqui necessitamos da disponibilidade, uma vez que a lei lhe permite responder por escrito, e António Lacerda Salles, que terá que comparecer novamente nesta comissão, de preferência depois da audição da doutora Teresa Moreno. São os requerimentos que fazemos e pomos à consideração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente, obviamente, ao depoimento do Dr. António Costa, todos sabemos que ele, pronto, só vai fazer presencialmente, se quiser, está no seu direito, portanto, não é obrigado. Pergunto se algum dos grupos quer falar. Sou deputado António Costa.
Rodrigues, é verdade que sou António Costa, mas também sou Rodrigues. E, portanto, não quero qualquer confusão. Nós já tínhamos afirmado em julho que entendíamos que havia audições que não fariam sentido. Estas duas não fazem sentido por duas razões. Independentemente dos fundamentos que o deputado André Ventura tenha referenciado, quer em relação a Lacerda Salles, que podemos compreender, quer em relação ao doutor António Costa, que não concordamos, portanto nós não daremos o voto favorável à situação. Obviamente sabemos que o Partido Chega tem a prerrogativa de usar o seu direito putestativo relativamente a esta matéria, falo-á se assim o entender, mas nós consideramos que, relativamente às respostas do Dr. António Costa, foram aquelas que ele quis preferir, e, portanto, e seguramente que manda a lógica que ele, se vier a ser novamente questionado, fará exatamente o que fez anteriormente, ou seja, responder por escrito. Em relação ao Dr. Lacerda Salles, eu acho que gostaria de poupar esta comissão de inquérito ao espetáculo que já tivemos aqui mais de uma vez, de pessoas que estão com a condição de arguído, que vêm aqui invocar apenas e só a sua condição de arguído e não conseguem esclarecer a verdade. E, portanto, não estamos disponíveis para esse tipo de situações que apenas atrasam os trabalhos desta comissão, que já vão por mais longos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Sr. Presidente, em relação à audição ao pedido de esclarecimentos adicionais ao ex-Primeiro-Ministro, nós estamos de acordo. Não consideramos. Não, a questão não é apenas que o Dr. António Costa tenha a possibilidade apenas de repetir o que já disse. A questão é que o que o Dr. António Costa respondeu é esclarecedor. Não há ali dúvidas. Pronto, o Chega não gosta do tom, mas isso é uma questão de gosto. Em relação ao Dr. Lacerda Salles, nós tínhamos a oportunidade de ouvir uma vez o Dr. Lacerda Salles. Era evidente, no início da marcação dos trabalhos, que seria muito mais útil ouvir o Dr. Lacerda Salles mais no fim dos trabalhos do que impô-lo como a primeira audição de todas, que claramente foi imposta por um calendário que tinha mais a ver com a agenda eleitoral do que propriamente com a agenda dos trabalhos desta comissão. Ora, nós ouvimos o Dr. Lacerda Salles nessa altura e disso condicionou os nossos trabalhos para o futuro, que é o facto de sabermos agora que o Dr. Lacerda Salles vai invocar a sua condição de arguído e, portanto, ser um pouco estranho nós estarmos a repetir agora uma audição que, na verdade, deveria estar a acontecer neste momento, porque é agora que nós temos o conteúdo para fazer as perguntas que não tínhamos quando as fizemos. E, portanto, condicionámos, mas condicionámos a nós próprios.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou repetir os argumentos, vou somar os argumentos invocados pelo Sr. Deputado António Rodrigues do PSC e também os argumentos invocados pela Sra. Deputada Joana Mortágua para dizer que votaremos contra a audição do Dr. António Costa e também, mas não iremos obstaculizar a audição do Dr. António Lacerda Salles.
Obrigado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, se quiserem que eu fale também é repetir exatamente estas palavras. Da parte do Dr. António Costa, as perguntas, quer dizer, era aquilo que nós estávamos à espera, esclareceram. Da parte do Dr. António Lacerda Salles foi exatamente o que a deputada Joana Mortágua disse, quer dizer, ser a primeira audição nunca fez muito sentido, mas pronto, foi como nós iniciámos, provavelmente aquilo que aconteceu na audição vai repetir-se, mas a verdade é que nós agora temos factos com os quais podemos confrontar, portanto nós iremos votar a favor desse requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para, e também para abreviar e passarmos o tempo disto, não é preciso ninguém votar a favor ou em contra, porque nós vamos entregar dois putestativos. Sim, não é preciso ninguém nem votar a favor nem contra. Nós entregaremos nos termos da lei dois putestativos para ouvir o Dr. António Costa novamente, ficando registado que PS e PSD quereriam obstaculizar estas audições. E o Bloco de Esquerda. Obrigado. PS e PSD queriam obstaculizar estas audições. São os dois putestativos. Nós gostamos de lançar tudo logo, que é para não haver dúvidas. Portanto, usaremos dessa prerrogativa e, escusa de haver votação, nós entregaremos ainda esta tarde o putestativo. Agora não vão mudar de posição, porque nós vamos entregar dois putestativos. Espero que não. Espero que não.
Sr. Deputado António Rodrigues.
É para deixar muito claro, Sr. Presidente, que a nossa posição é consciente, mas também é muito claro que se o Chega teve essa vontade de fazer esta primeira audição fora de tempo, que agora assume esse mesmo facto e que agora está a fazer isto e com isso acaba por atrasar os trabalhos da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sim, só para corrigir o que disse o Sr. Deputado André Ventura, o PS, eu disse há pouco, o PS não iria obstaculizar a audição do Dr. António Lacerda Salles, não disse que estávamos contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto então, nesse caso, ao Sr. Deputado André Ventura, se pretende usar os putestativos ou levar alguma das votações à votação primeiro.
Não, Sr. Presidente, ainda hoje entregaremos dois requerimentos putestativos para estas duas audições, por entendermos serem importantes para a descoberta da verdade.
Muito bem, nesse caso vamos retirar a questão da apreciação do requerimento do Partido Chega e sua votação do plenário e vamos esperar pelos putestativos para fazer seguir os referidos pedidos. Relativamente ao período orçamental, que era um outro ponto que tínhamos aqui para discutir, atendendo que ainda não ficou totalmente decidido, eu ia então propor que na próxima, se calhar quarta-feira, se entretanto já tivéssemos só dia 9. Pronto, então nesse caso vamos aguardar até termos uma data concreta, porque aliás nem temos a certeza se realmente vai chegar a haver discussão ou não de orçamento, portanto é algo que também está em cima da mesa, de maneira que vamos para já não discutir a suspensão e continuar a marcar conforme os timings permitem mais audições. Há aqui um ponto que é o 2. Que foi pedido pelo PS, se eu não estou enganado, certo, da apreciação do requerimento de solicitar ao Presidente da Assembleia da República ou ao Presidente Integral do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Não sei se alguém se quer opor ou não, ninguém. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, a minha pergunta era só. Isto faz todo o sentido, isto é preciso, era preciso um requerimento. Eu confesso que nós recebemos as conclusões, mas eu confesso que fiquei sempre a aguardar que o parecer viesse, achei que era uma questão de tempo e, portanto, aqui é mesmo uma pergunta genuína. Nós iremos, obviamente, votar a favor do requerimento se ele for votado, mas não faz sentido, só para perceber, não faz sentido que nós não tenhamos acesso a... É preciso ser a Comissão a votar isto?
Obrigado. Apenas que, como o parecer foi pedido pelo PAR e foi entregue ao PAR, o PAR achou por bem não desfornecer esse parecer na sua totalidade, de maneira que podemos realmente pedir o parecer, só que vamos, é preferível haver uma votação e uma deliberação concreta, para a deliberação então seguir para o par. Portanto, se ninguém se opõe, iremos levar agora à votação logo no início desta audição, fazemos só um período rápido de votação desta questão, para avançarmos com o pedido. Antes de terminar, quero só informar os senhores deputados do seguinte, que recebi uma informação do PAR sobre, aliás, agora informo das duas questões, relativamente à queixa que eu apresentei como deputado contra o Dr. Wilson Bicalho, tanto uma na Ordem dos Advogados e outra junto ao PAR. No que diz respeito à Ordem dos Advogados, já me pediram mais esclarecimentos adicionais e informações concretas que eu já prestei e enviei para a Ordem para iniciarem um processo de tentar chegar a uma conclusão sobre o assunto. Não sei muito bem como é que se irá processar dentro da Ordem, mas enviei as informações pedidas. No que diz respeito ao PAR, o Sr. Presidente da Assembleia da República achou por bem enviar um pedido para a 14ª Comissão de Transparência dos Deputados, para ser aberto um inquérito pela Comissão para averiguar se de facto houve ou não os factos por nós relatados de pôr em causa a dignidade e a honra tanto de deputados desta Comissão como da própria Assembleia da República. Portanto, penso que numa das próximas sessões, a 14ª Comissão, penso que irá abrir esse inquérito e vai averiguar então o que sucedeu e irá deliberar relativamente a isso, podendo, caso exista uma queixa concreta, chegar a ser votada em plenário da Assembleia da República e ser apresentada junto à Ordem ou junto com quem se entenda nessa altura pelos órgãos competentes. Portanto, era só para vos informar destas diligências que aconteceram, portanto, durante esta semana. Já agora, no que diz respeito aos nossos pedidos relativamente ao Ministério Público para a emissão das cartas rogatórias no que diz respeito ao pai das gêmeas e à doutora Juliana Drummond, até agora não tivemos mais informação do que aquela que a Procuradoria fez chegar a dizer que tinha pedido ao próprio Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer sobre se a Comissão tinha essa competência ou não de fazer este pedido relativamente às cartas rogatórias, de maneira que também continuamos a aguardar qualquer informação nesse sentido. E penso que para já não há mais nenhum assunto, não sei se os senhores deputados querem.
Só para acrescentar que na Ordem de Trabalhos da Comissão de Transparência da próxima quarta-feira, às 14h, consta a apreciação de um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Agora, acho que percebi que despacho é esse. Muito bem.
Sim, é esse despacho. Nesse caso, dou por encerrada esta mesa de coordenadores. A nossa audição começa às 13h30. Está previsto que a doutora Marta me dê às 13h30. Podemos se quiserem começar às 13h20 para fazermos a primeira votação, têm é que falar com os vossos deputados que não estão aqui presentes e se calhar com os grupos que não estão aqui, se conseguem estar logo às 13h20 para podermos eventualmente fazer a votação deste pedido ao PAR e depois iniciarmos logo às 13h30. E a ata também que vai ser votada. Se está tudo de acordo, então nesse caso dou por encerrada e vamos diligenciar neste sentido. Obrigado.